da transformação digital da sociedade. Representa um enquadramento normativo de grande amplitude que visa, no fundo, obter um equilíbrio entre a promoção do investimento e da implantação de redes de muito alta capacidade, o reforço da concorrência entre empresas do setor e a proteção dos consumidores. Dos efeitos mais poderosos que a pandemia do Covid-19 trouxe estão, por um lado, o reconhecimento da inequívoca centralidade das redes e dos serviços de comunicações eletrónicas nas relações sociais e económicas e, por outro, o acelerar da dinâmica de digitalização generalizada da sociedade e da economia. Porém, nenhum processo de digitalização pode ser acelerado sem a promoção de redes de capacidade muito elevada, sem a complementaridade entre investimento público e privado, sem uma gestão inteligente do espectro, sem uma regulação eficiente que impeça comportamentos predatórios e assegure a concorrência saudável, ou sem que o Estado garanta a experiência efetiva de direitos dos consumidores, que funcionem como base de uma cidadania digital. E nada disto é possível sem um quadro normativo coerente, transparente e construído de forma participada. É este enquadramento que a nova Lei das Comunicações Eletrónicas visa garantir. Nesta intervenção, queria reforçar o sentido do que se pretende dizer com construído de forma participada. Há pouco mais de um ano, sublinhei que foi a intenção inicial do Governo transpor a diretiva através de um processo que envolvesse todas as entidades relevantes do setor. Para tal, solicitou à entidade reguladora, a ANACOM, a elaboração de um anteprojeto de transposição que submeteu a um grupo de trabalho criado para o efeito, que integrava os operadores, os consumidores, o próprio regulador e o Governo, com o objetivo de propor uma proposta consensualizada do diploma. No entanto, após vicissitudes várias, em particular o impacto da pandemia nos trabalhos ao longo do ano 2020, não foi possível concluir atempadamente a proposta. De forma a não atrasar mais a transposição, o Governo optou por enviar para esta Assembleia esta proposta de lei, na qual inscrevia apenas as normas de transposição obrigatória, apelando para que a posição das várias entidades pudesse ser defendida não num grupo fechado, organizado pelo Governo, mas num debate parlamentar aberto, público. Essa discussão veio efetivamente a ter lugar no Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, criado no âmbito da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação da 14ª Legislatura, com a realização de audições das entidades relevantes do setor entre junho e outubro do ano passado. Infelizmente, com a dissolução da Assembleia da República no fim de 2021, a proposta de lei não teve oportunidade de ser aprovada. Chegados aqui, teria sido mais fácil ao 23º Governo Constitucional, ainda por cima com uma configuração de forças parlamentares que lhe é mais favorável do que na anterior legislatura, ter alterado a sua estratégia e apresentado uma proposta de lei mais completa, fazendo opções legislativas em algumas matérias controversas. O Governo, porém, não o fez. E não o fez porque nos pareceu que o Parlamento deveria, no mesmo espírito, poder levar até ao fim o processo que esta Câmara deu início há um ano. Um processo que, aberto à participação de um conjunto amplo de entidades do setor, se apoiasse num grande debate público sobre uma lei tão importante para o setor. Existe, porém, uma diferença assinalável entre o momento da legislatura anterior e o atual, dado que o atraso na transposição da diretiva levou a que a Comissão Europeia tenha anunciado formalmente a remessa do processo de incumprimento ao Tribunal de Justiça da União Europeia, dando assim início a uma fase contenciosa, o que poderá culminar com a aplicação de sanções a Portugal. O Governo exorta, por isso, a que esta Assembleia, dispondo de todos os contributos já prestados no âmbito do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas na legislatura anterior, possa fazer o seu trabalho de reflexão, debate e deliberação com a brevidade possível, para que esta lei, robusta e equilibrada, possa ser aprovada quanto antes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Todos nós conhecemos as múltiplas situações de discriminação aos consumidores que existem no âmbito das comunicações eletrónicas. Quem não conhece pessoas que tenham visto a sua operadora cobrar pacotes adicionais de dados móveis sem que tenha dado qualquer tipo de consentimento para o efeito? Ou até mesmo pessoas surdas que não têm como comunicar e falar com as linhas de apoio ao cliente porque a sua operadora não disponibiliza o atendimento através de intérprete de língua gestual? Mais, pessoas que perdendo o seu emprego continuam a ter de pagar para pôr termo ao contrato antes do fim do período de fidelização. Estas situações deixam os consumidores desprotegidos e é para lhes pôr fim que o PAN apresentou esta iniciativa. Queremos que, tal como determina o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, as operadoras passem a ter de informar os clientes, seja quando o plafond de dados se aproxima do final e que não possam subscrever pacotes adicionais, sem que o consumidor tenha dado consentimento, de forma a assegurar mais igualdade, mas também mais inclusão, porque também é disso que falamos hoje. Queremos, por isso, estender a todas as operadoras uma boa prática de disponibilização de contratos em braille e de linhas de apoio a clientes com intérpretes de língua gestual portuguesa, que algumas operadoras já praticam, mas nem todas o fazem. Queremos que, tal como recomenda a Anacom, um consumidor que fique no desemprego ou tenha de emigrar não tenha de pagar pelos encargos inerentes à rescisão do contrato antes do final da fidelização. Por fim, propomos duas medidas adicionais. Tal como recomendada, como e já existe nos contratos de energia, queremos que quando o serviço de comunicações eletrónicas seja suspenso por facto não imputável ao cliente, o cliente tenha o direito de ver acreditado na fatura o valor referente ao período em que esse serviço esteve suspenso. E queremos que, tal como recomenda a DECO, as faturas passem também a identificar obrigatoriamente o período para a falta que falta para o fim da fidelização. Todas estas propostas têm um sentido de reforçar os direitos do consumidor e pretendemos que sejam ponderadas no âmbito da discussão mais ampla sobre a nova lei das comunicações eletrónicas, estando inteiramente disponíveis para que, em especialidade, se possa chegar a uma solução mais justa e, sobretudo, mais inclusiva para todos os consumidores, sem exceção. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A intervenção do Sr. Secretário de Estado suscitou um pedido de esclarecimento. Para esse efeito, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei do Governo aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a Diretiva da União Europeia número 2018/1972, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Na transposição desta diretiva, podemos desde já afirmar que o Governo poderia e deveria ter ido mais longe. Sabemos que hoje em dia os serviços de comunicação têm um papel fundamental na vida dos cidadãos e a pandemia deixou essa circunstância ainda mais evidente com a necessidade de implementar o teletrabalho ou as aulas em casa. Enaltecemos também as fragilidades da cobertura de rede, em especial nas zonas mais interiores do país, nomeadamente o Alentejo, onde a cobertura de rede é substancialmente inferior à de outras zonas do país. Neste ponto, importa mencionar que a falta de cobertura de rede em determinados locais, especialmente os que já se debatem com a problemática de despovoamento, limita mais as suas oportunidades. Ou seja, uma família que, tendo a possibilidade de estar em regime de teletrabalho e que pretenda mudar-se para uma zona mais interior, primeiro terá que verificar se consegue manter o trabalho à distância ou não. A Anacom estima que a ineficácia do sinal, ou mesmo a inexistência dele, atinja um universo total de quase 300 mil alojamentos familiares de residência habitual, estando este número subvalorizado na medida em que diz respeito a zonas que já enfrentam os desafios de despovoamento, sendo que a ausência de cobertura agrava ainda mais a situação. A proposta de lei do Governo, no seu artigo 32º, prevê que seja assegurada a cobertura de banda larga sem fios de elevada qualidade e velocidade em todo o território nacional. A Anacom está atualmente a promover uma consulta pública com o objetivo final de garantir o acesso de toda a população a redes de capacidade muito elevada até 2030. No entanto, importa esclarecer o que será feito a curto prazo para assegurar a todas as famílias a cobertura de rede, independentemente da zona do território nacional em que se encontrem. Adicionalmente, questionamos quais os planos existentes para as zonas do país onde essa rede é fraca ou inexistente, atendendo à circunstância que ainda faltam 8 anos para o cumprimento do objetivo. Outro ponto importante a mencionar diz respeito aos períodos de fidelização. Note-se que tanto a DECO como a Autoridade da Concorrência já se pronunciaram quanto a esta matéria. Aliás, a DECO afirma especificamente que a nova lei das telecomunicações deixa muitos problemas por resolver. Desde logo, importa esclarecer a razão pela qual, das 8 recomendações da Autoridade da Concorrência, apenas 3 foram inseridas na proposta de lei. As recomendações desconsideradas pelo Governo estavam relacionadas com a forma arbitrária como as operadoras de telecomunicações impõem as fidelizações aos consumidores. O Governo, tendo a oportunidade de combater esta situação, optou por não o fazer. A título de exemplo, a Autoridade da Concorrência recomendou especificamente, no sentido de ser previsto que as únicas exceções à regra de impossibilidade de ser definido o novo período de fidelização sejam em situações em que ocorra a disponibilização subsidiada de novos equipamentos terminais ou a instalação de novos serviços. No entanto, o Governo optou por não incluir esta referência na sua proposta. Neste ponto, importa também esclarecer por que razão o Governo optou por deixar cair a obrigatoriedade de disponibilização de tarifários com prazos de fidelização mais curtos. Ou seja, atualmente as operadoras têm de oferecer tarifários para períodos de fidelização de 6, 12 e 24 meses e com as alterações agora propostas, as operadoras apenas terão de assegurar os 24 meses na medida em que apenas lhes é imposto esse limite máximo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes. Formalmente, a intervenção do Sr. Deputado do Chega foi apresentada como um pedido de esclarecimento. E, portanto, o Governo tem a faculdade de responder, querendo, não é obrigado a fazê-lo. O Sr. Secretário de Estado, portanto, responder. Faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado do Chega, Rui Afonso. Bom, colocou uma panóplia grande de questões. Eu vou tentar responder à maioria delas. Na minha intervenção inicial, eu tentei explicar, antecipando a questão que provavelmente vai ser transversal a outros grupos parlamentares, porque é que o Governo não foi mais longe nesta proposta. Não foi mais longe nesta proposta porque nós damos este trabalho entre o Governo e a Assembleia como um trabalho inacabado, que começou em maio, junho do ano passado e todos esperávamos que ele pudesse ser cumprido ainda na legislatura anterior, que foi interrompida de forma prematura, mas na verdade nós fizemos enviámos à Assembleia a mesma proposta de lei que tínhamos submetido no mês de maio de 2021. Com esse mesmo propósito, para que o debate pudesse continuar e agora ser trabalhado sobretudo, enfim, serem feitas as audições que forem obrigatórias, porque este processo terá audições obrigatórias, mas houve um trabalho de muitas audições, muitas horas de discussão com um conjunto muito relevante das entidades do setor entre junho e outubro do ano passado, que me parece que é um repositório que deve ser utilizado para o trabalho na especialidade que se vai seguir. Portanto, o Governo podia ter alterado a proposta de lei, podia tê-lo feito, de facto, mas, se quiserem, por uma questão de coerência, nós quisemos que o processo chegasse ao seu fim, tal como ele começou há mais de um ano. Relativamente às questões da ausência de cobertura que preocupam, preocupam o Governo, a ANACOM e, certamente, todos os grupos parlamentares, há aqui dois níveis de intervenção. Um prende-se com as regras do leilão 5G, que até 2025 as operadoras, as empresas que adquiriram o espectro, têm obrigações crescentes, metas intermédias em 2023.
Senhor Secretário de Estado tem de concluir.
Muito
sim,
bem.
Já está em negativo.
Portanto, a questão da cobertura vai ser abordada no cumprimento das metas do leilão 5G e depois eu posso responder às outras questões utilizando o tempo dos outros grupos parlamentares, e há um segundo nível que se prende com o concurso que a ANACOM vai lançar até ao final deste ano. Referiu que a consulta pública ainda estava em curso, ela já terminou em fevereiro, e portanto até ao final do ano o procedimento será lançado para fazer chegar redes de cobertura muito elevada a todas as regiões e zonas do país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu começo por dizer aqui uma coisa não relacionada com este tema, que é que eu tenho muito orgulho em fazer parte de um partido que já teve 3 presidentes e todos eles foram capazes de manter a essência daquilo que é o partido e de pertencer a um grupo que não tem 2 facções, mas tem 8 facções, 8 pessoas que pensam pela sua cabeça, porque é essa a diferença entre um partido de pessoas livres e seitas unipessoais. Em relação ao tema em específico, o atual projeto levanta...